através do esforço e dedicação não é um favor, é antes uma obrigação patriótica e de alimentar justiça. Reiteramos que na anterior sessão legislativa foi dado um passo de gigante com a aprovação do Estatuto do Antigo Combatente. Há largas décadas ambicionado, uma das mais antigas aspirações dos militares que lutaram em nome de Portugal desde a Guerra do Ultramar. O Partido Social Democrata foi parte ativa na sua realização e aprovação e apresentou um conjunto de propostas inovadoras, das quais destacamos o facto da família militar ser efetivamente reconhecida com a criação do Estatuto das Viúvas e dos Viúvos dos Antigos Combatentes e, não menos importante, com a consagração de um direito de preferência na habitação social para os antigos combatentes, viúvas ou viúvos, que estejam numa situação de sem-abrigo, que assume particular relevância neste tempo de crise que nos assola mundialmente e também nos afeta individual e coletivamente em vários níveis. Mormente àqueles que estão desprotegidos de um direito constitucionalmente consagrado, que é o direito à habitação. Acreditamos que contribuímos para fazer a diferença na vida destas pessoas. Muitos perguntarão, mas é suficiente? E o Partido Social Democrata responde, o trabalho não acaba aqui, não se esgota com este estatuto, mas sem dúvida que foi um ganho muito importante para todos, mormente neste tempo. Podemos até afirmar que o trabalho apenas se iniciou com a edificação deste estatuto para estes homens e mulheres que tanto deram ao nosso país sem pedir nada em troca. E estas duas dimensões, que para o PSD são de extrema importância, estão devidamente contempladas, a família militar e os antigos combatentes em situação de sem-abrigo. Mas isto não é o fim, é apenas o princípio, pois o trabalho continua e o PSD continuará a monitorizar a sua aplicação e a pugnar, como sempre, por apoiar os mais desprotegidos e os mais desfavorecidos. O PSD é um partido com a matriz personalista e humanista, e defende os valores da liberdade, da igualdade e da solidariedade. Esta é a sua marca d'água e da qual não se desvia. Por isso, o PSD não abandona ninguém, não deixará ninguém para trás e pugnará para que ninguém passe dificuldades, pois todos estamos convocados para ajudar quem mais precisa neste tempo. E para sabermos as linhas com que nos cozemos, será importante realizar o estudo pretendido e aqui reiterado o seu cumprimento no projeto de resolução em discussão. Continuamos, por isso, a acompanhar a realização do estudo proposto, como já fizemos no passado, pois será necessário apurar a real necessidade e será preciso escrutinar os problemas para os perceber e, com responsabilidade, os resolver. Estamos disponíveis para juntos construirmos uma solução equitativa, responsável e justa, porque devagar se vai ao longe, disse.
Muito bem. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, por favor. Aproveito só para informar que já temos quórum para efeitos de votações. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Durante a sessão legislativa passada, tivemos aqui oportunidades a propósito do Estatuto do Ex-Combatente, um marco de facto histórico para dignificarmos e valorizarmos aquilo que foi o serviço que os ex-militares prestaram ao nosso país num contexto bastante difícil e aquilo que marcou as suas vidas, quer do ponto de vista físico, da saúde mental, dos laços familiares e até mesmo no contexto, muitas das vezes, em que alguns deles persistem, nomeadamente de pobreza ou de privação material. Não nos podemos esquecer da vulnerabilidade a que muitas destas pessoas continuam expostas, as diferentes associações que têm feito um trabalho incansável de apoio a estas comunidades, não nos nota disso mesmo que existem também alguns destes ex-militares que estão em situação até sem abrigo. Se antes da crise sanitária da Covid-19 já era de facto um problema que tínhamos para resolver e que não podemos esperar que aquilo que seja a renovação demográfica ou venha a colmatar, veio de facto com a Covid exigir-se ainda mais que se dê uma resposta a todos estes homens que serviram o nosso país. E aquilo que é hoje o debate que nos traz aqui à Assembleia, não nos podemos de facto esquecer que apesar destes passos que demos, não só por proposta do PAN, como também de outros partidos, para criar o Estatuto do Antigo Combatente e que reforçaram fortemente os seus direitos, não fomos de facto tão longe quanto aquilo que desejaríamos e há ainda muita matéria por mitigar e resolver. Recordamos que já na sessão legislativa passada, por força de um conjunto de dados que o Governo aqui nos trouxe, foi possível de facto fazer este avanço a nível do Estatuto Anticombatente de forma equilibrada, sem pôr em causa aquilo que era um processo legislativo responsável. No entanto, já quanto àquilo que é o objeto desta iniciativa do CDS, nomeadamente o recrutamento local sem os registros da carreira contributiva, uma lacuna que persiste e que tem que ser colmatada, já tínhamos pedido dados ao Governo para que pudéssemos perceber qual o impacto desta medida e, contudo, até hoje eles não nos foram feitos chegar até à Assembleia da República. Eu recordo que, de facto, em 2019, foi pedido por esta Assembleia, por unanimidade, que esses dados fossem feitos chegar à Assembleia para que se pudesse estudar e avaliar a forma como poderíamos atribuir estes benefícios e isso, no entanto, não aconteceu. É fundamental termos, de facto, aqui presente que precisamos de dar esta resposta aos ex-militares que estavam englobados no recrutamento local sem o registro das carreiras contributivas e que, evidentemente, merecem medidas que garantam o reconhecimento pelos sacrifícios que lhes foram impostos pelo país. Sendo que o que aqui temos é, de facto, um caso em que a lei reconhece aos ex-combatentes uma série de benefícios, mas deixa de fora estes ex-militares do recrutamento local, como se fossem ex-militares de segunda, porque realizaram os descontos nos países que eram ex-colónias portuguesas ou que estão inscritos em regimes de segurança social desses mesmos países. Termino como começámos. Estes homens serviram o país não porque o quiseram, mas que foram impostos, foram recrutados para tal. Não faz sentido que Portugal não reconheça o serviço que prestaram ao nosso país. Não faz sentido que Portugal não lhes dê este justo reconhecimento e é por isso que também vamos acompanhar a iniciativa que o CDS aqui hoje nos traz.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em vez do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Naturalmente que a posição do PCP sobre este projeto de resolução CDS que apresenta só poderia ser favorável na medida em que, efetivamente, aquilo que aqui se propõe é que se dê cumprimento a uma outra iniciativa, no mesmo sentido, já aqui aprovada e que o PCP, como foi dito, também subscreveu, que aquilo que recomenda é que seja estudada a forma de compensar os cidadãos que prestaram serviço nas Forças Armadas Portuguesas, que estiveram na Guerra Colonial, nos mesmos termos em que está prevista uma situação de apoio relativamente aos militares portugueses, não originários do recrutamento local, mas que também prestaram serviço militar em idênticas condições. Isso, naturalmente, parece-nos efetivamente justo, daí que tenhamos subscrito a recomendação que foi aqui aprovada na passada legislatura e, evidentemente, reiterando a necessidade de que esses estudos necessários para que esse objetivo seja cumprido sejam efetivamente feitos, o que reconhecidamente ainda não aconteceu e, portanto, é uma evidência que o Governo deve procurar dar cumprimento a essa resolução e já agora dar cumprimento também a esta, que é a mesma coisa. E esperamos nós que não tenhamos de ciclicamente aprovar na Assembleia da República resoluções que recomendem ao Governo que cumpra as recomendações que outrora lhe foram feitas. Bom, tem-se falado aqui do apoio aos antigos combatentes e a progressos realizados nessa matéria. Bom, importa dizer que, do nosso ponto de vista, progressos houve, mas foram progressos muito limitados. Não compartilhamos a euforia que a Sra. Deputada Olga Silvestre há pouco referia de considerar que o Estatuto Antigo Combatente, recentemente aprovado, foi um passo gigante. Do nosso ponto de vista, não foi. Foi um passo, mas não muito significativo e, do nosso ponto de vista, como aliás expressámos na declaração de voto que fizemos na altura, foi um passo muito limitado e que também continua a frustrar justas expectativas que foram criadas aos antigos combatentes e que está aquém daquilo que efetivamente lhes foi prometido quando da legislação aprovada em 2002, que previa um conjunto de acréscimos de pensão aos antigos combatentes que nunca foram cumpridos e que depois cujo alcance foi sendo limitado do governo para governo. E, portanto, é exagerado dizer que foi um passo gigante, foi um progresso limitado. Não recusamos, obviamente, que foi um progresso, que foram aprovadas até algumas medidas que constavam também do projeto com que o PCP contribuiu nesse sentido. Um progresso no Orçamento de Estado para 2021 foi termos resolvido esperamos que definitivamente o problema do fornecimento de próteses aos deficientes das Forças Armadas, que era um problema que todos os anos se punha, devido à morosidade das transferências que iam do Ministério das Finanças para o IASFA e depois, muito mais tarde, iam do IASFA para o Laboratório Militar, o que fazia com que houvesse meses de atraso no fornecimento dessas próteses. Esperamos que esse problema tenha ficado resolvido com o Orçamento de Estado para 2021, mas já não se resolveu, e devia ter-se resolvido, o problema dos deficientes militares que foram graduados em postos que não lhes são reconhecidos para efeitos da atribuição das respectivas pensões, e esperemos que esse problema, mais cedo que tarde, possa efetivamente vir a ser resolvido, tal como o PCP propôs quando da apreciação da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2021. É, naturalmente que votamos a favor deste projeto de resolução e continuaremos empenhados para que muito daquilo que falta resolver no justo apoio aos antigos combatentes seja efetivamente concretizado, porque, como bem há pouco lembrava o Sr. Deputado João Vasconcelos, o tempo urge, porque as leis da vida fazem com que, infelizmente, muitos daqueles que foram os antigos combatentes vão deixando de estar entre nós e acabam por falecer sem ver os seus justos problemas efetivamente resolvidos. E, portanto, esse empenhamento tem que continuar, porque ele é efetivamente urgente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo grupo, também pelo grupo parlamentar do PS, o Sr. Deputado Manuel Afonso, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Mais de 1.400.000 portugueses serviram em África entre 1961 e 1975, cumprindo o serviço militar obrigatório e servindo o Estado português. Fui um desses militares também. Como afirmou, e bem, o meu colega deputado do Partido Socialista, Raul Castro, também meu camarada de armas dessas campanhas em África, efetivamente reconhece a justiça do propósito desta iniciativa. E desde 2020, que o Estatuto do Antigo Combatente determina que são considerados antigos combatentes, para efeitos do referido Estatuto, e cito, os ex-militares oriundos do recrutamento local que se encontrem abrangidos pelo disposto nas alíneas anteriores, beneficiando nesta medida dos direitos especificamente consagrados no Estatuto, ressalvando-se, no entanto, que o gozo dos direitos de natureza económica e social sistematizados no anexo 2 àquela lei não dispensam a verificação das condições especificamente previstas nos respectivos diplomas legais. Não obstante, também não podemos deixar de reconhecer, e todos os grupos parlamentares aqui presentes sabem disso, que este é um tema complexo. Desde logo, por exemplo, pela dificuldade em efetuar as respectivas contagens de tempo de serviço militar, devido à inexistência de grande parte dos processos do Arquivo Geral do Exército, juntamente por terem sido recrutados diretamente nas ex-colónias. E a grande maioria destes antigos combatentes são hoje cidadãos de países irmãos dos PALOP, e é necessário, neste caso, também algum tato e sensibilidade diplomática. Isto para além de poder ser necessário, naturalmente, refletir ainda sobre a alteração, adequando-se a estas realidades distintas e excepcionais da legislação que estabelece os benefícios financeiros reconhecidos aos antigos combatentes. Para melhor conjugar e refletir sobre estas dificuldades e eventuais condicionantes, é fundamental que se possa realizar o referido estudo. É justo que assim seja, é justo que se faça. Em todo o caso, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará favoravelmente esta iniciativa para que, no espírito construtivo com que sempre se debateram estas matérias, se possa encontrar a melhor solução para a resolução deste problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O que podemos reter deste mesmo debate é que há um amplo consenso parlamentar na justiça desta mesma medida e, de alguma forma, este projeto de resolução não é mais, como aqui foi dito por várias bancadas, de colocar pressão junto do Governo para que se faça o estudo e se possa fazer justiça. Fazer este